Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado. Nesse boletim, vamos discutir mercado do feijão e, mais do que só preços, vamos discutir tendências. Principalmente porque foi uma semana importante. Com as divulgações da Conab, a gente acabou entendendo, ou pelo menos o que a imprensa, a grande imprensa, está mostrando aí para o consumidor final e também para os produtores de uma forma geral, é que teremos uma ampliação de área, uma ampliação de produção de feijão em 2025 e, consequentemente, nas entrelinhas, quem lê essas manchetes acaba pensando em queda de preços ao consumidor. Será que é fato? O que que na verdade vai acontecer? E principalmente para você que é produtor rural, o que muda no seu dia a dia e na sua estratégia na hora de definir o plantio do feijão? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Já está aqui o Marcelo com a gente. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente a reconhecer nas entrelinhas o que de fato está acontecendo aí no mercado. Dia bonito aí em Curitiba, hein, Marcelo?
Lindo dia, está realmente agradável, temperatura agradável, em elevação. Temos que usufruir esses dias bonitos.
É verdade. Mas focando agora no feijão, Marcelo, como é que você viu as informações da Conab, principalmente, e como é que a gente tem que entender o que vem pela frente, Marcelo?
Então, a gente sempre tem o cuidado, né, de fazer as ressalvas. Porque o impacto que essas informações têm, elas podem ter um impacto negativo no bolso do produtor ou do consumidor. Então, todo ano nessa época, existe algumas notícias extremamente otimistas, né, sobre o próximo ano. Então, vai aumentar a área de feijão o ano que vem. Ah, vamos ter mais feijão. Tá, primeiro que se você pega daí os números e vai analisar, se trata de uma estimativa de 0, a mais. Então não é algo que venha a fazer uma grande diferença a princípio. Outra situação que a gente vem buscando alertar os produtores é que a gente precisa analisar por variedade, né, o preto, pelo menos os grandes grupos, né, preto, carioca e calpis. E ver o que vai ter de cada um em cada safra, né, que são três safras ao longo do ano. Então, por exemplo, a gente está vivendo um período agora em que nós saímos no mês de agosto com o pico de oferta do ano. Então, normalmente, agosto e setembro, nos últimos anos, tem sido o período de preços mais baixos, tanto que o feijão escurece lentamente, os armazéns climatizados. Tudo isso tem sido desenvolvido justamente para poder armazenar principalmente o feijão que é produzido de uma forma concentrada na área irrigada. A área irrigada aumenta a cada ano, então, a princípio, a gente pode estar sempre correndo o risco de ter um aumento a cada ano de volume de feijão, principalmente de carioca na terceira safra. Bom, mas o que aconteceu esse ano? Primeiro, não aumentou tanto assim a produção. Segundo, a gente veio com bom consumo até início de setembro. Setembro e outubro, o mercado de feijão, todos eles, né, todos os feijões, ficou mais lento. A gente sabe que não foi só o feijão, nós temos visto todas as cadeias produtivas comentando a respeito de uma diminuição estranha até, né, no volume de vendas. Então, ok. Nesse cenário, você tem que levar em consideração o que vai entrar no começo do ano de feijão carioca e feijão preto. Porém, no caso do feijão carioca, ele é muito mais impactante porque nós temos um consumo de feijão carioca e é 60% do total que é produzido. Quando a gente olha a primeira safra dos últimos anos, nós temos visto uma diminuição de área e uma diminuição, consequentemente, de produção. Então, a princípio, com a soja sendo menos, entre aspas, atraente, né, as commodities aí tradicionais menos atraentes, você a princípio teria, né, o raciocínio seria esse, você teria um volume menor uma área menor nessas commodities, uma área maior em feijão carioca, por exemplo, e preto. Será que isso vai acontecer no feijão carioca? É importante saber isso hoje, por quê? Porque tem alguns produtores carregando estoque, tem produtores tomando decisão de plantio, né? Não necessariamente plantio amanhã, mas plantio à medida que vai abrindo espaço lá nas suas lavouras. Então, será que eu planto em dezembro? Será que eu planto em janeiro? Bom, mas já saiu notícia que vai ter muito feijão ano que vem. Então, olhando, por exemplo, os números aqui da Conab, o que é a expectativa da Conab para a primeira safra de feijão carioca do ano que vem? Ela aponta aí uma diminuição ao redor de 2,8% em relação ao ano passado. Lógico, alguém vai dizer, mas isso é muito pouco, a diferença é muito pequena. Ok, vamos analisar ao longo do tempo. Você vai ver que há 10 anos atrás, nós produzíamos 20, em alguns anos, 25, 30% a mais na primeira safra do que vamos produzir nessa próxima safra. Nós estamos vindo, de um período em que nós não temos uma safra, terceira safra, maior do que a nós tivemos lá no final do ano passado. E no ano passado, a partir de dezembro, houve um movimento de alta de dezembro, janeiro, fevereiro até março, né? E agora a gente soma esse fato da terceira safra, esse fato da estimativa da primeira safra de feijão carioca ser menor. Então, ser menor em 2,8% em relação ao ano passado não é tão impactante, mas quando você olha o histórico recente, os preços têm subido porque a primeira safra de cada ano tem sido pequena. E esse ano vai ser menor de novo. Então, esse tipo de informação é que a gente precisa ir mais a fundo em qualquer cultura, e no feijão não é diferente, para você poder traçar aí uma estratégia, né, para o produtor e para o consumidor, né? O consumidor também é interessante que saiba que ele está vivendo um período agora em que o feijão está muito barato. O feijão carioca, por exemplo, Alexander, ele hoje está entre os feijões mais baratos do Brasil. O feijão calpi, que normalmente seria de se esperar R$ 200 um feijão carioca, um feijão calpi R$ 100, R$ 110, está R$ 200, R$ 210. Então, ele está muito parecido com o preço do feijão carioca. Então, o feijão carioca está muito barato. E, claro, o calpi está mais caro. O que que isso implica? Implica em que o consumidor tem um bom momento agora. Para compor aí a inflação dele do ano ou a inflação dele do mês, né? Isso vai diminuir o custo dele na cesta básica total. Para o lado do produtor, por que que é importante? Porque o produtor vê que até março, abril do ano que vem, a gente vai viver um período em que vai ter menos feijão do que nós tivemos em janeiro, fevereiro, março de 2024.
Isso significa, um potencial interessante para quem plantar carioca, Marcelo.
Quem tiver a oportunidade de plantar feijão carioca agora, tem essa possibilidade. Isso significa que vai subir mais o preço? Bom, aí a gente tem uma série de outras variáveis. Nós estamos considerando oferta e demanda. A demanda de feijão carioca no Brasil, quando o preço está aí por volta de R$ 6, R$ 7 o quilo, fica ao redor de 170 mil toneladas por mês. Se sobe, diminui um pouco. Se baixa, não aumenta muito mais do que isso. É, porque o feijão tem aí um consumo inelástico. Se ele baixar, ele pode, se tiver muito caro, está consumindo 140, 150 mil toneladas mês. Se ele baixar para R$ 5, você é o máximo que vai consumir é 170, 175, historicamente. Mas aí você depende do quê? Renda da população, aplicação dessa renda. A gente tem, inclusive, escutado boas cadeias produtivas que acompanham muito de perto e pesquisam, né, tem capacidade de pesquisar mais junto ao consumidor, que inclusive as tais apostas em betting, tigrinho, etc., levou uma quantidade de dinheiro enorme ser utilizada nisso, e se é da classe C e D, é dinheiro que ia para comida. Então,
Isso justificaria essa menor demanda que você citou aí entre setembro e outubro, Marcelo, para o feijão?
olha, quando isso acontece, todo mundo fica buscando um bode expiatório. Quando a gente olha que não é só o feijão, não é só o arroz, mas são todas as cadeias produtivas, até, por exemplo, o setor de bebidas alcoólicas, né, a própria cachaça vendeu menos nesse período. Então você tem um fator aí que é comum a todas elas. O que que daí é comum a todas elas? Menos dinheiro no bolso do povo. Qual é a primeira coisa que você lembra? Se você não tivesse esse evento das apostas aí desses jogos, você colocaria a culpa na inflação, colocaria a culpa em alguma coisa aí, né, de ter menos dinheiro no bolso do povo. Então, eu não acredito que seja o único componente, porque isso já aconteceu outras vezes. Quantas vezes a gente veio aqui e analisou que todo o setor de alimentos estava mais devagar, mas que o consumidor lá na ponta estava consumindo todos os dias. Então, era uma questão de tempo para você ver o mercado se movimentar novamente. Muito provavelmente, isso vai acontecer dessa vez também. É, ou nós vamos começar a escutar que as pessoas estão sem dinheiro efetivamente, vai chegar outubro, final de outubro e novembro, e as pessoas vão estar passando fome, né? Deus me livre, mas seria aí uma explicação realmente de ter acabado o dinheiro com as apostas. Mas eu acredito que são vários fatores, alguns deles a gente conhece, outros não. Né? Um fator novo agora trazido à atenção são esses bilhões aí que saíram do bolso de quem? Da população C e D, inclusive a população B. É, gastou muito também com os jogos. Mas talvez a B possa ter gastado e tirado de outros entretenimentos, né? Mas a C e D cortou na carne, né? Então ela consumiu menos alimentos, teria consumido menos alimentos por conta disso. Será? Então essa fica uma pergunta, inclusive, para o pessoal que está acompanhando a gente aí, para colocar nos comentários o que cada um está percebendo na sua região, né? Eu acho que não tem ainda uma conclusão, tem a percepção do fato. A conclusão do porquê, eu acho que cabe aí maior estudo.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, vamos retomar aquela ideia então de o que plantar o ano que vem. É, carioca pode ser uma boa alternativa, então, Marcelo? Mas qual que é
Vai
o
colher.
cuidado, né, na verdade, que o produtor tem que ter, né? Se todo mundo for na mesma direção, vai ter super oferta, né?
Desde o tempo que a gente tinha a barba preta, a gente comentava, né, que não pôr os ovos todos numa cesta só, andar na contramão do mercado, né? Se todo mundo acha que feijão carioca vai subir, todo mundo vai plantar, né? Até o vigia do Banco do Brasil lá vai plantar feijão nas floreiras. Então, se o produtor percebe que essa situação continua, ou seja, ele conversa com a sementeira que atende ele, como é que está a venda de semente aqui na região ou nas regiões os polos de produção no Brasil? Ele tem a checagem dessa informação que a gente está passando dentro da realidade dele lá, é muito interessante. Aí ele conversa com o pessoal de insumos, das lojas de insumos, e elas apontam o quê? Olha, não estão plantando mais feijão do que o ano passado. Opa, já é uma boa informação. Não estão plantando mais feijão carioca, então é uma boa informação. Porque se você vai plantar daqui um mês e está todo mundo devagar, é sinal de que essa situação do ano que vem, de janeiro, fevereiro e março, não vai ser mudada em grande escala, né? Então, significa que a gente vai vender feijão a 400? Não. Significa que você não vai ter prejuízo e pode ter aí um período de ganho interessante. O que significou isso em dezembro, janeiro e fevereiro desse ano, daí entrando o ano de 2024? Significou que ninguém vendeu feijão de boa qualidade extra abaixo de R$ 300. Fantástico, ótimo, né? Se cuidou de ter uma boa produtividade, com um custo razoável. Vai ganhar novamente. Agora, isso vai acontecer? Há chance de acontecer, né? Isso no feijão carioca. Já no feijão preto, tem uma leitura um pouquinho mais. A gente tem que levar outras variáveis em consideração. O feijão preto entra cada vez mais aí no macro do mundo, né, do feijão. Então, ontem ainda eu conversava com alguns produtores que a gente conheceu lá do México e com empacotadores do México. Eles estão aguardando para confirmar, né, a colheita que acontece agora, né, no final de outubro lá, mas as coisas não vêm bem. Conversando com o Dr. Murion, né, o nosso meteorologista sênior, né, ele vinha apontando isso já desde março, abril, desse ano, ele vinha apontando que México não teria um bom clima. Então, veja, e está se confirmando. Estados Unidos vem bem, aumentando a área, aumentou inclusive a área, deve ter uma produção maior esse ano de feijão preto lá. Mas daí a gente olha para a China, né? Lembrando, China era um exportador, deixou de ser, isso ainda está refletindo esse deixar de ser, né? O Brasil exportou cerca de 70 mil toneladas de feijão preto esse ano. Não foi só para o México, foi para a Venezuela, foi para alguns outros países da América Central, Guatemala, por exemplo, até para os Estados Unidos nós exportamos esse ano feijão preto. Então, olhando daí a produção nossa de feijão preto, vai aumentar a área de feijão preto esse ano, mas ela não vai aumentar suficiente para causar um grande abalo no preço do feijão ao longo dos próximos meses. O feijão reduziu agora um pouco o feijão preto, o preço não deve reduzir muito mais. Em alguns dias ele começa a vender um pouco e é pouco que tem que vender mesmo, porque não tem pouco feijão preto, né? O feijão carioca está mais barato. Vai vender o feijão carioca onde puder ter opção de preço. E o cenário do feijão preto é, sim, vamos ter mais feijão preto em janeiro, fevereiro e março, mas isso estava dentro do que nós vínhamos comentando ao longo dos últimos anos, de que se nós tivéssemos uma produção de feijão preto maior nos meses de janeiro, fevereiro e março, nós teríamos condições de, se sobrar aqui, exportar. Então, mais ou menos, a gente vai ter exportação de feijão preto no início do ano que vem.
E tem um preço de corte aí para essa exportação começar, né, Marcelo, ser incentivada, né?
Sem criar falsas expectativas nos produtores, a gente olhou o que aconteceu nesse início de 2024, na entrada da segunda safra. O preço veio lá de 250, não fez grandes efeitos. 240, 230, a hora que chegou em 220, 210, começaram a sair negócios de exportação. O corte vai ser o mesmo? Talvez não 220, talvez 200. Mas vamos levar em consideração que o produtor da região sul, de Sequeiro, né, que tem uma condução mediana, tecnicamente, da sua lavoura, um bom manejo, ele vai ter, mesmo vendendo a 200, 210, não é o preço dos sonhos, mas longe de ter prejuízo. Então, tem aí um cenário interessante. E é o que vem acontecendo. As sementeiras, mesmo durante o décimo fórum, a gente conversou muito, né, sobre isso e com as sementeiras que estavam lá, houve um aumento de venda de sementes de feijão preto aqui para o sul, bastante grande, né? Então, até um dos motivos de que a gente vai ter uma safra de carioca menor do que no início de 2024 é porque o Paraná não aumentou a área de feijão carioca. Deve manter ou até diminuir um pouco. Minas Gerais, eu tenho aqui até esse dado, deixei separado, Minas Gerais diminui em 15% a área de feijão carioca para o início do ano que vem. Por isso, daí esse reflexo na quantidade de feijão absoluta no final que a gente vai ter aí no final ou entrando essa safra, assim, no final do ano, começo do próximo ano.
Mas chega a ser preocupante isso, Marcelo?
Não.
Não, né?
Nenhum feijão tem um cenário preocupante no primeiro quadrimestre do ano que vem. Feijão rajado, feijão vermelho, feijão mungo verde, mungo preto, feijão branco que foi lançado, a gente depende de importação da Argentina, então também é um bom feijão nos próximos. Veja que nós estamos falando agora, 4 meses do ano que vem, 5, 6 meses. Nós estamos falando de 6 meses. Olha que horizonte maravilhoso a gente poder fazer esse comentário de qual é o horizonte para esses 6 meses, né, do
Planejamento,
produtor.
né?
Então, todos os feijões, rajado, vermelho, preto, carioca, todos eles têm um cenário bem interessante. Não significa que vai surtar e vai ter um preço, a não ser que aconteça,
Uma
né, a gente
quebra de
espera que não,
safra, né?
algum problema de estiagem muito séria, né? Excesso de chuva na região sul, na hora da colheita, mas aí você não destrói o feijão, você estraga o feijão, o que também é ruim para os preços do mercado. O pior cenário que pode acontecer é de estiagem, que daí você efetivamente não tem nem feijão estragado, né?
Bom, Temos então, digamos, um cenário um pouco mais favorável, mas atenção e cautela são importantes aí para o produtor fazer o seu planejamento. E está na hora do planejamento, Marcelo?
Tá, o momento agora é de. Opa! O momento é de planejamento, o momento é de planejamento já para a segunda safra do ano que vem. Os produtores já estão tendo a oportunidade de começar com os exportadores a conversar alguma coisa sobre feijões exportáveis, contrato para a segunda safra. Isso já está começando a acontecer no mercado, né? Gergelim também. Gergelim, se você me permite, a gente está aqui para falar de feijão, mas eu não aguento sem falar um pouquinho de gergelim, porque tá aí, a gente tem acompanhado muito de perto, né? Ah, nós temos todas as garantias das pessoas, mas aí você tem ainda questão política no meio. Mas está garantido, do ponto de vista, inclusive já tem alguma coisa publicada aí, de que o gergelim entra na pauta de aprovação no mês de novembro, quando da visita do presidente chinês lá, o Xi Jinping. Não me lembro se é primeiro-ministro, presidente, mas enfim, o homem forte de lá. Então, ele vindo para cá no mês de novembro, deve assinar também do feijão, do gergelim. Muda d'água para o vinho, gente.
Imagina a
Se
demanda chinesa,
assina,
né?
a gente simplesmente vai assinar com o país que mais importa gergelim no mundo. Eles importam 2 milhões de toneladas. Então, há uma perspectiva muito boa se for assinado. Então, a
Deixar
gente
no
vai
radar
poder
também
observar.
essa possibilidade de prestar atenção no que pode acontecer, né, Marcelo?
Exato. E também não achar que automaticamente assinou, em dezembro o gergelim vai estar subindo de preço. Não, calma, por quê? O último produto que nós acompanhamos muito de perto, que foi assinado acordo fitossanitário, foi do amendoim. E o amendoim levou pelo menos 4 a 6 meses, se eu não me engano, até que o final da burocracia, dos protocolos, está assinado, tá. Não dá para embarcar amanhã e mandar gergelim para lá, né? Você tem ainda alguns trâmites que acontecem após a assinatura. Mas a verdade é que, ao longo do início do ano que vem, ou do primeiro semestre do ano que vem, é bem provável que a gente tenha já os primeiros embarques de gergelim para lá. Isso significa, voltando aqui à nossa linha de raciocínio dos contratos com exportadores, que tanto o feijão na segunda safra vai ser passível, diversos feijões vão ser passíveis de terem contrato, o produtor ter contrato, como também o gergelim. E como isso implica em todo o setor? Ora, a área de gergelim, ela pode ser usada para milho ou pode ser usada por um feijão Vigna, por exemplo, e aumentar a oferta de Vigna. Na medida em que você planta gergelim, você está tirando uma parte do que seria o feijão Vigna. Talvez isso tenha uma influência sobre feijão Calpi do Mato Grosso, que eu comentei há pouco, que está 200 e tantos reais. Qual é a outra circunstância que a gente tem que levar em consideração dos contratos? Por que que a gente comemora tanto se não é todo mundo que vai fazer contrato? Porque todo feijão que tem contrato, ele está tirando uma fatia de outro feijão que não teria, tá? Então, se eu faço um contrato de feijão rajado, eu já não vou plantar feijão carioca. Se eu faço um contrato de feijão vermelho, eu já não vou plantar feijão preto. Então, é um impacto que não foi estudado a fundo ainda, mas que tem. É um impacto positivo para toda a cadeia produtiva, mesmo para um feijão que ainda não é exportado, que é o caso do feijão carioca.
Muito bem. Muito legal. Portanto, todas essas informações a gente vai atualizando vocês à medida que os dias vão passando, as semanas vão passando e as coisas vão ficando mais claras. E fica aqui o convite para o Marcelo estar tá aqui com a gente sempre, confirmando, né, carimbando aí sempre que as informações estiverem prontas para acontecer e você, produtor, pronto para se planejar para o melhor. Certo, Marcelo?
Certo? E quem acompanha, tem necessidade de acompanhar mais estrategicamente o feijão também, entre em contato conosco, vem para o Clube Premier, vem aí que nós temos, aí trocamos ideia todo dia, né? De meia em meia hora a gente está trocando ideia sobre o mercado de feijão.
Chegou
E
uma.
acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, né? Diariamente a gente tem também informações aí que são colocadas à disposição dos produtores.
É isso aí. Chegou uma pergunta aqui do Luiz Carlos Leite. Ele disse que plantou feijão preto em dezembro e vou colher. Não entendi se foi dezembro. E vou colher. Ah, eu acho que ele vai colher em dezembro, né? Como vai estar o preço, Marcelo? Qual a expectativa,
Olha,
pelo menos, né?
a expectativa é positiva, tá? É claro, né? Eu fico às vezes até chocado com alguns produtores que comentam: ah, quando eu plantei estava 300, quando eu colhi estava 200. Mas é óbvio, você e a torcida do Flamengo plantaram porque o preço estava bom. Então, a gente tem que pegar o preço médio histórico. Mas o preço médio histórico para dezembro e janeiro é muito bom, Leite. Então, você tem uma perspectiva muito boa. Comente conosco aqui lá no final do ano, né? Aqui a gente vai provavelmente estar fazendo aqui os boletins aqui com o Alexander. Não esqueça de comentar conosco como é que foi a sua venda daí, como é que fechou a tua lavoura, a produtividade, etc., tá? Para a gente ir trocando essas ideias. É importantíssimo saber disso. Mas você tá num bom caminho. Vai ter um Natal legal.
Boa. Agora as perguntas começaram a aparecer. A Marielle Eberts, para quem possui feijão preto disponível, melhor época para vender é agora, Marcelo? Ou espera o final do ano? Feijão
Veja
preto
só.
tem a vantagem de poder ser
Continuar
armazenado,
preto.
né?
Não fica cinza, não
É. É,
desbota, né?
pois é.
Vamos lá, Marielle. No teu caso, se você tem feijão preto agora, talvez não seja o melhor momento. Por quê? Porque o mercado deu uma cedida, acalmou, está com menos venda de carioca, de preto, de arroz, de feijão, de cachaça, de tudo, tá? Então não é o melhor momento. O bom momento é quando você começar a ver o movimento de novo dos empacotadores, dos compradores retomando. Então não corra atrás do comprador, é hora de ficar quietinho. É a hora que eles começarem a vir, bota um número na tua cabeça, na tua planilha, que chegando ali você vai vender, né? Que seja confortável para o teu fluxo financeiro, se é novembro ou dezembro, mas você tem tranquilidade de vender em situação igual ou melhor do que está agora, de agora até, eu diria, até dezembro.
Muito bem. Deixa eu ver. É o Luiz Carlos Leite agradecendo aí a sua resposta, Marcelo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela interação aí, pela possibilidade de compartilhar com o Marcelo as suas dúvidas também e ele nos ajudando a respondê-las. Continuem participando. O chat do YouTube é para você interagir aqui com a gente. Faça sua inscrição no canal, deixe o seu like, o seu joinha para a gente e acione o sininho para você ser sempre alertado quando a gente estiver ao vivo com os nossos convidados. Marcelo, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação aqui com a gente. Volte sempre.
Obrigado e vamos para um prato de feijão daqui a pouco. E viva, gente! Viva o feijão do Brasil!
E brafe nas redes sociais também, né, Marcelo?
Bora, tamo lá! IBRAF underline pulses. Procura a gente lá. PNF, Preço Nacional do Feijão todo dia. Bora lá, dá like lá também.
É isso aí. Valeu, abraço, até a próxima.
Outro abraço.
Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, analisando o mercado e principalmente trazendo possíveis cenários aí para os próximos 6 meses. Olha que legal você poder se planejar, principalmente com quem entende a partir das informações de quem acompanha o dia a dia do mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Na sequência tem o mercado do boi, não sai daí. Continue com a gente, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.